20. 25. Josué 25. Né? O pessoal tem 24, né? 24, versículo 15. Vamos ler o 14. 14. Todo mundo lê comigo? Todo mundo lendo comigo? Agora, pois. Agora, pois. Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Temei ao Senhor e servi-o. Não basta só temer, precisa servir também. Com sinceridade, com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, vírgula, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se você não quer servir a Deus, se parece mal aos seus olhos, se você não quer, né, não tem como a pessoa servir se não quer. Não é assim? Quando você não quer uma coisa, não tem, não quer. Mas, tem uma coisa que a gente... Tudo que a gente faz que é contrário à nossa vontade, a gente faz só se for obrigado, né? Ninguém vai preso. Vai preso. Porque quer, não. Vai obrigado. Certo? E ninguém serve a Deus obrigado. Deus dá essa liberdade para que a pessoa escolha. Sirvam se quiser. Escolhei hoje a quem sirvais. Então, é uma opção que a gente faz. É uma opção que a gente faz. Se a gente serve a Deus ou se não serve a Deus. Se os deuses a quem serviram vossos pais, pais, aqui está se referindo ao nosso passado, né? Nosso passado, nossas tradições, nossos avós, nossos pais, nossa família, que viveram de uma forma e nós, Deus está propondo uma vida nova para nós, está propondo uma vida nova para nós. Então nós vamos, nossos pais tiveram uma experiência, tiveram uma vida. Então, ninguém aqui está culpando os nossos pais, nossos avós, bisavós, etc. Nós não estamos culpando eles não. O certo é que eles tiveram uma vida e viveram aquela vida. É o que, que Deus vai exigir ou vai cobrar deles. O que eu tenho que preocupar com o que Deus vai cobrar de mim. Não é o que Deus vai cobrar do meu pai. Meu pai passou. Eu vou passar, depois de mim virão meus filhos, depois dos meus filhos, os filhos dos meus filhos. e assim por diante. Eu tenho que fazer a opção. Se eu sirvo ao Deus que eu conheço hoje, o Deus que eu tenho hoje, o Deus que eu... Ou eu sirvo o Deus que eles serviram, a vida que eles levaram, certo? Né? Então, isso aqui que Josué está dizendo. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, ele diz, porém, eu já decidi. Porém, quer dizer, aí, no entanto, todavia, né? Eu já decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é nesse ponto, primeiro, que eu quero bater com vocês. Primeiro, nesse ponto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós acabamos de falar que ninguém obriga ninguém. Ninguém obriga ninguém a servir a Deus. Ninguém pode obrigar ninguém a servir a Deus. Nem Deus também quer. Ele antes aqui, ele fala, antes mesmo ele fala, vocês escolhem se vos parece mal servir a Deus, não serve. Escolha a quem você quer servir. E parece uma contradição quando ele, embaixo, ele diz, no entanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que ele faz uma proposta para ele mesmo. Ele faz uma coisa para ele mesmo. Eu vou lutar, porque eu vou servir a Deus, e vou lutar pela minha casa. Eu vou lutar pela minha casa. De antemão, eu vou dizer para vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu quis dizer o seguinte, olha, eu não posso responder pelos meus filhos, pela minha mulher, mas eu vou lutar por eles. Eles vão servir a Deus. Porque eu vou pegar no pé, eu vou orar, buscar a Deus, eu vou me esforçar e eles vão servir a Deus. Assim que eu entendo. Que ele deu uma... Ele deu uma palavra de que a casa dele serviria a Deus. E certamente Deus honrou Josué. Certamente Deus, ouvindo aquilo, o ajudou. Ouvindo aquilo, o esforço, o propósito, o desempenho dele. Porque às vezes nós não ligamos. Às vezes nós não importamos nossos filhos. Nós não ligamos, nós não damos, né, nenhuma ajuda para ele. Deixa mesmo correr frouxo. Como que nossos filhos podem servir ao nosso Deus se nós não esforçarmos por eles, nós não tivermos empenho por eles, não tivermos orando por eles? Se a gente largar de mão. Achar que tem aqueles que escolham, eles que se virem, se nós estamos vendo que está errado, nós estamos vendo que o Deus verdadeiro é aquele que você serve, só se você tem dúvida quanto ao Deus que você serve. Só se você tem dúvida quanto àquele que você serve. Mas se você não tem dúvida, você acha que realmente você, o Deus que você serve é o verdadeiro Deus, você não vai querer que sua casa também sirva a esse Deus? Se você tem certeza que o Deus, seu Deus, é o Deus, é o Senhor dos Senhores, é o que criou o céu e a terra, é o Deus verdadeiro, é aquilo que... Você não vai querer que a sua casa sirva também? Você não vai querer que a sua casa seja salva? Você não vai se empenhar por sua casa? Vendo a sua casa cair no buraco, você fica tranquilo? Vendo a sua casa tomar um rumo diferente, você fica tranquilo? Então, eu acho que Josué estava coberto de razão, como ele falou, quando ele falou assim, eu vou decidir por mim e vou lutar pela minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou abrir mão da minha casa. Eu não vou abrir mão da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Isso Josué falando com o povo. Isso Josué ali falando com o povo. E ele, antes um pouco, ele havia dito, aliás, um pouco na frente, ele fala aqui, então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Mas, ele diz aqui também, no versículo 19, Josué diz assim, como é que vocês vão servir a Deus? Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Então, se você quer que a sua casa sirva a Deus, a primeira pessoa que tem que se afastar do pecado é você. Se você quer que a sua casa sirva a Deus, vocês querem, porque eles tinham dito lá em cima, não, nós vamos servir, nós vamos servir. É o que a gente escuta de muita gente, é isso. É o que a gente escuta de muita gente, é isso. Não, eu sirvo a Deus, eu vou servir a Deus e não sei o quê. Eu não abro mão de Deus, não. Mas não abro mão de Deus nem do pecado. E ele falou, Josué então disse, olha, vocês não podem servir a Deus. Como é que vocês vão servir a Deus? Né? A gente não serve a Deus, aos deuses. E lá, os deuses de cá, nós não podemos servir de dois senhores. Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus que não tem brincadeira, Deus é um Deus sério. O Deus que nós conhecemos é um Deus que não tem conversa, não. É um Deus zeloso. Quando ele fala zeloso, ele diz o seguinte, ele pune, ele corrige. Né? Lá em Hebreus está escrito, se está sem correção, então, né? Porque se você está com Deus, você é corrigido constantemente, você é corrigido. Você quer servir a Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer com você é te corrigir. Você não vai servir a Deus do jeito que você quiser, não. Você vai servir a Deus, né? A mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que contrata aí os garçons para servir, por exemplo, um jantar, uma coisa, os garçons. E o garçom pode ir de tênis, o garçom pode ir de chapéu de palha, pode ir de bermuda. Não, é. O garçom vai servir as pessoas, servir as mesas, servir lá. Então, o encarregado vai exigir que os garçons vistam adequadamente, que eles Quem tiver cabelo grande vai cortar o cabelo, né? Vai ter que colocar ter uma gravatinha, tal, etc. Vai ter que vestir uma roupa todos do mesmo jeito, para destacar de tal modo que a pessoa veja que aquilo ali é um garçom, aquilo ali é o que serve a mesa. É uma pessoa que está servindo a mesa. Da mesma forma, eu vejo assim, que nós, para servirmos a Deus, nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Nós não podemos servir a Deus do jeito que a gente acha que quer. Do jeito que a gente pensa. Mas nós só podemos servir a Deus depois de passarmos por, como eu falei ontem, na reunião ontem. Nós falamos ontem na reunião. Deus envia, Ele envia a pessoa depois de preparar. Amém? Então Ele discipulou. Ele fez o discípulo, o aluno. Ele edificou a pessoa, ele preparou a pessoa para depois enviar a pessoa. Né? Quando Jesus veio à Terra, ele veio preparado. Ele veio, Deus, durante muitos anos, a gente não ouve falar de Jesus, não. Ele estava sendo preparado. 12 anos, 13 anos, 14, 15, 16, ouve falar dele? Não ouve. Quando ele tinha 30 anos, a mãe dele, né, vai com ele naquele casamento, e lá ela pede a ele para poder socorrer a casa que estava lá sem vinho. Ele falou: mãe, não é chegada a minha hora ainda. Então, com quem dizer? Eu não estou ainda. Eu não me sinto preparado, eu não me sinto em condições de fazer isso, não. A mãe dele entendeu, falou para os garçons, o que ele mandar vocês fazerem, vocês fazem. Eu não sei se ele vai fazer, não sei se ele não vai, né? E ele, com certeza, certamente, sentiu ali de fazer a experiência. E mandou que fosse cheia as vasilhas de água e servisse. Aí quando foram pegar a água, não era água mais, estava lá dentro, era vinho. Então, ele não chegou a minha hora. Mas ela estava chegando. Não tinha chegado a hora dele, mas estava chegando. Logo em seguida, começou. E ali, a partir dali, foi o primeiro milagre que Jesus fez, foi aquilo. A partir dali, ele continuou fazendo. Né? Ele estava preparado, pronto, ele estava... Então, você que quer servir a Deus, você que acha, pensa, que deve servir a Deus, que já fez opção por ele, que já sabe o que, é que você está fazendo, o que, é que você não está fazendo, você vai ter que esperar, pedir a Deus, esperar um tempo para servir a Deus. Até que a hora sua chegue, até que o momento seu chegue, até que você esteja realmente em condições de servir a Deus. Amém? E você vai pedir e Deus vai enviar. Como ele enviou os discípulos, 72 discípulos, ele enviou os apóstolos. Né? Ele disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Aquela pessoa já era ovelha. Né? Aquela já não era mais um lobo, já tinha transformado a vida dele. Já tinha mudado a vida dele. Eu mando você, eu envio você uma ovelha no meio de lobo. Vai ser difícil, vai ser. A sua vida não vai ser fácil. Se a pessoa não estiver preparada, como é que ela vai servir a Deus? Lobo não serve a Deus. Amém? Lobo não serve a Deus, não. Os filhos do diabo não servem a Deus. Somente as ovelhas, somente os filhos de Deus, só aqueles que realmente estiverem dispostos a servir a Deus. Amém? Então Deus vai preparar, discipular, ensinar, tirar os pecados, etc. Aí ele te envia com autoridade, com poder, com força, com capacidade de... E ele vai honrar. Aqui está escrito assim que Deus honra o que o servo dele fala. Por isso que às vezes a pessoa fala, acabou. O servo de Deus fala, acabou. Deus honra. Ele cumpre a palavra do seu enviado. Bem? Então essa é a nossa mensagem para a reunião de casais. Eu não vou ficar falando aqui, porque é reunião de casais. Quem que fala na reunião de casais? Quem? A igreja. Né? É reunião de família. Não é só de casais, porque o chequinho ali não é casal. Mas é filho do casal. E o casal está dizendo, eu, não só eu, mas eu e minha casa vamos servir a Deus. Amém? Deu para entender? Posso deixar na mão de vocês? Hã? Posso deixar na mão de vocês que vocês vão, não vão deixar a reunião acabar? Ou vão deixar a reunião acabar? Amém, Lázaro? A reunião não vai acabar. Por quê? Porque os servos de Deus estão aqui, dispostos a servir a Deus, estão preparados para servir a Deus. Amém? Já foram treinados para servir a Deus. Certo? Cadê o microfone do povo? Primeiro, o servo de Deus é o Ender. Meu servo de Deus. Amém, Ramiro? Amém? Você concorda com o que foi falado, Ramiro?
Concordo.
Você acha que a igreja pensa nisso?
É, se não pensa, tem que pensar. Né? Porque ali Josué ele viu que ele, não só ele, porque se for só eu da minha casa, né, que graça vai ter, que louvor terá, eu chego lá e falo, senhor, eu cheguei.
Primeiro que você seria uma maldade, seria um
egoísmo.
E você vê a sua família sendo condenada, você vê a sua família indo para o buraco e não fazer nada por ela, Ramiro.
E aí, e pelo que Josué mostrou ali, era Josué que ia encabeçar aquela situação, né?
Isso.
Então, Josué que ia lutar por aquilo. Ele não falou assim, eu vou chamar meus filhos, minha esposa, para nós. Ele falou, eu e a minha casa. Ele já incluiu a casa dele e falou, depois dou jeito lá.
Eu acho tremendo isso. Ele antecipou, falou,
Então ele já falou, não, eu e a minha casa. É. Quer dizer que dali para frente ele...
Pois é, cortando... Porque o negócio é assim, a gente vai jogando, né? Vocês vão vendo aí e tal, etc. Tem um pouquinho, o Ramiro pergunta para um de vocês. Mas... você vê o seu filho, sua filha, está errado, está em pecado, tá lá como falou, como é que a pessoa pode servir a Deus em pecado? Não falou aqui? Ele falou, vocês querem servir a Deus? Então Deus vai dizer, não podereis servir ao Senhor estando em pecado. Não, ele não vai perdoar a vossa transgressão, os vossos pecados. Se vocês não tiver vontade, não tiver desejo, ele não vai, como é que você vai poder servir a Deus? Né, amigo? Primeira coisa que que a gente precisa, na casa da gente, é lutar, não só contra os nossos, meus pecados, meus, mas também os pecados que eu vejo que praticam os meus filhos, que praticam as minhas filhas, que praticam a minha casa. É assim?
Amém. É por aí. Então, eu creio que Josué, ele começou a anunciar, né, na casa dele o pecado. Ele mesmo começou a ver, chamar, ó, meu irmão, vamos orar. Certamente ele chamou a casa dele e falou, ó, vamos servir ao Senhor. Porque, ó, certamente ele conhecia as promessas de Deus, ele sabia o que Deus tinha para ele e que Deus também sabia o que Deus tinha para quem não era. Então, ele certamente ele chamou e falou, ó, se nós continuar pecando, Deus não vai estar conosco, e se Deus não estiver conosco, então, eu acredito que é o que a gente tem que fazer também.
Amém.
Tomar aqui, cada o que tiver aqui, quem estiver ouvindo, já vestir a carapuça, que esse Josué aí é somos nós, que Deus está falando, né? Falou com Josué, mas era para a gente entender, né, que quem tem que tomar a cabeça lá é... sou eu, e tem que chamar e ver o pecado e apontar o pecado, né?
Amém.
Mostra o pecado ao Israel, mostra para eles onde eles têm transgredido e chama a casa, mostra o perigo que a casa corre. Porque eu penso assim, porque que graça tem eu, como o senhor falou, o senhor vai sair correndo, vai o senhor só na frente, eu cheguei.
Seria muito fácil. Seria muito fácil, porque eu que se dane, né? Eu vou, né? Eu vou, eu tenho que fazer, eu vou fazer a minha parte, o resto se dane. Mas, pelo que eu entendo, não é assim. Quando Jesus disse, a salvação chegou a esta casa. Quando ele entrava na casa, ele dizia, a salvação chegou a esta casa. Então ele envolvia toda a casa.
E ele fala lá no começo, né? Que lá em Deuteronômio, que o pai ensina ao teu filho e ao filho do teu filho quem é o Senhor. Então ele queria que fosse passado de geração em geração o que Deus fez, quem é o nosso Deus, para que não desistisse, não.
Crê e será salvo.
Tu e tua casa.
Então, se a nossa casa está deixando a desejar, se a nossa casa está deixando a desejar, o que está acontecendo?
Eu estou deixando a desejar. É.
Né? Eu parei de lutar, parei de clamar, aceitei a situação. Entreguei os pontos, né? Estou vendo. E estou conformado. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Amém? Para que você quer dar agora, amigo? O telefone.
Oi, eu vou ver aqui. O Vivi que está aqui perto de mim.
Eu estou com uma pergunta aqui para fazer.
Antes de responder a outra, pode fazer.
Eu queria que alguém me ajudasse e me explicasse o seguinte: qual é a diferença, por exemplo, quando eu estou me esforçando pela minha casa? Quando eu estou fazendo ela pela força.
É quando você está se esforçando por ela ou quando você
está forçando
assim,
ela.
Não está dando a vida por ela, né? Quando você não está. Quero entender bem a sua pergunta para você passar.
É porque às vezes eu mesmo me acho nessa situação. Será que eu estou me esforçando por ela ou eu estou forçando ela a fazer as coisas pela força?
Só você vai poder responder isso. Se você estiver forçando, você para de forçar. Se você estiver esforçando, continue esforçando. Certo? Lembra ontem que nós falamos uma coisa? Não sei se você estava na reunião ontem, estava? Quando nós falamos assim, que nós precisamos aprender. Aprender a separar o bem do mal. Aprender a separar o certo do errado. A luz das trevas. Nós temos que aprender. Né? Então, às vezes, o Bibi tem razão quando ele fala, será que nós estamos pelejando, lutando pela nossa casa? Ou nós estamos obrigando a nossa casa? Obrigando. Aqui não fala isso. Eu, minha casa, eu vou obrigar minha casa a servir a Deus. Não é não. Ele fala, eu e minha casa serviremos. Eu vou servir e meus filhos vão servir também. Eu vou servir e vou botar minha casa para servir a Deus também. É? E como eu acabei de falar, ninguém faz nada obrigado. Primeiro eu falei isso. Ninguém faz nada obrigado. Pega você e leva para a cadeia. Você vai muito contrariado, porque você está sendo obrigado a ir para a cadeia. Então, eu preciso criar uma forma, eu preciso criar uma maneira de convencer os meus filhos, a minha casa, a servir a Deus. Eu preciso criar. Primeiro eu, porque depois como é que eu vou ensinar? Porque assim, é fazendo discípulos. A igreja, ela é, desde o começo, ela é constituída por discípulos. Vai e faz discípulos. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Ensinando. Olha, se eu ensino os outros, por que eu não ensino os de casa? Se eu ensino os estranhos, por que eu não posso ensinar os de casa? Meu filho, olha... Não é assim não. Olha, é sério. Eu preciso aprender a ensinar. Né? Como que um professor vai ensinar se ele não sabe? Nem para ele. Ele precisa aprender a separar uma coisa da outra. Aí você vai aprender. Você vai aprender. Não, peraí. Eu estou forçando, estou obrigando meu filho a servir. Então eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou pedir a Deus e vou fazer de outra forma. Amém? Você precisa aprender primeiro. É, senão a gente não está apto a ensinar. A gente não sabe separar essas coisas, não está apto a ensinar. Certo? Já contei aqui muitas vezes para vocês o que aconteceu, por exemplo, eu e a minha casa. Quando eu me converti, né, uma das primeiras coisas que eu parei, que eu fumava, eu não me converti na igreja de ninguém, nem, né, foi, todo mundo já sabe disso. Eu me converti. Resolvi me converti, aconteceu alguma coisa na minha vida, vocês já sabem, e a partir dali eu tomei essa decisão. Mas eu não tomei pela minha casa, eu não tomei pela minha esposa, pelos meus filhos. Assim? Mas toda a vida eu lutei por eles. Toda a vida eu lutei por eles. Então quando eu deixei de fumar, por exemplo, estou dando aqui um exemplo. Eu apaguei o cigarro ali em cima da cama, em cima do cinzeiro que estava em cima da cama. Não foi em cima da cama. Eu estava lendo a Bíblia e fumando. Né? E ali eu li alguma coisa que me mostrou que não estava certo. Eu fazia que aquilo que eu estava fazendo convinha fazer. Nessa época eu servia a Deus? Não. Nessa época eu não servia a Deus. Nessa época eu estava Eu estava buscando a Deus. Eu estava procurando entender. Como é que eu podia ensinar se eu não sabia nem para mim? Paguei o cigarro. No dia seguinte, comuniquei à minha esposa que fumava também. Né? Comuniquei que eu tinha deixado de fumar. E ela achou por bem de continuar. Exigiu que eu mantivesse o cigarro ali. E eu não deixei faltar cigarro. Eu não obriguei ela a parar de fumar. Eu não forcei ela a parar de fumar. Deixei o resto do meu cigarro. Aproveita aí, ó, né? E passei, ela falou, não quero que falte cigarro aqui. Pronto. Então, tudo bem. Ela bebia, ela fumava, ela ia nas festas e o besta ia também. O que eu podia fazer? Eu podia deixá-la ir sozinha, né? Aniversário, não sei o que, tal. E eu buscando a Deus e ia também. Ia também. Né? Mais ou menos um ano depois, ela foi entrando, aos poucos ela foi entrando no caminho que eu ando. Hoje ela, bem ou mal, mas hoje ela está comigo. Ela fuma, ela bebe, né? Ela vai onde eu vou, ela, né? Não é de jogar fora, vocês conhecem, né, não? Todo mundo conhece e sabe. É, eu considero, apesar de pecar, todo mundo peca, né? A gente deve evitar o máximo pecar. E o Alisson, Suzane, principalmente o Alisson. Agora conversa com o Alisson a meu respeito. É. Bem? O casamento do Alisson eu só não dancei, né? Com um copo de champanhe na mão, vocês lembram? Com um copo de champanhe na mão, por pouco eu não tive que dançar. E eu não bebi, eu não tomei a champanhe, não dancei, né? E ali, uma série de coisas nós tivemos que fazer, né? Jesus, ele vestia aquela veste, foi vestida aquela veste vermelha nele, foi colocada aquela coroa de espinha na cabeça, fizeram tudo aquilo com ele, amarraram aquela, né, mostrando ali, fantasiando de rei. Foi feito aquilo tudo sem ele querer. Ele não queria vestir aquela roupa, ele não queria aquela coroa. Né? Então, às vezes, nós somos forçados, nós somos obrigados. Mas tudo acaba servindo como testemunho da sua fé. Né? Graças a Deus, hoje eu estou quase chegando aonde eu quero chegar. Que eu, não só eu, mas eu e minha casa, possa servir a Deus. Amém? Mas eu nunca concordei e nunca apoiei nada de errado que eles fizessem. Nunca apoiei, nem concordei. Você vai, eu não concordo, mas eu vou abençoar você. Você vai, não vou amaldiçoar, é meu filho. Não vou amaldiçoar, ué. Não vou jogar praga. Você vai, tu verás, né? O rabo de foguete e tal, né? Não vou. Eu não vou preguejar. Muito pelo contrário. Às vezes, ó, você vai, vou. Então, vem cá, eu oro, Deus te abençoa, vai com Deus, o Senhor será, vai ser com você, etc, etc. Não concordo, fica bem claro. Você sabe que eu não concordo. Mas eu te abençoo. Amém? E assim a gente vai conseguindo. Assim a gente vai conseguindo. Você vai conseguindo abrir os olhos, fazer o seu filho entender, fazer a sua filha entender. Você vai lutando, você vai pelejando. Você não pode entregar, você não pode ver a vaca indo para o brejo e acabar de empurrar, concordar, deixar a vaca ir para o brejo. Não. Essa não é. Não é correto, não. Amém? Respondeu? Deu para entender?
Deu. Deu. Deu para saber separar.
Amém.
Melhorou muito.
Amém. Carne, alguma coisa?
Achei importante demais. Deus falou demais comigo quando o Senhor falou que Josué, falando com essa certeza, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que eu preciso preocupar comigo, isso, com o meu pecado, os meus pecados. E eu entendi agora, até antes eu tinha uma pergunta que eu pensei, como que eu vou preocupar, como que eu vou, então, ajudar a Lorena ou o Gustavo com os seus pecados, preocupando com os meus. Quantas vezes eu vejo o Senhor aqui no canto, chorando, aí eu fiquei aqui pensando, será que muitas dessas lágrimas não é por ver o Alisson, às vezes, ou a Suzane, ou alguém, será que o Senhor não chorava pelo pecado deles, alguma coisa errada que o Senhor via, né? Eu vi assim, eu preciso me dispor a pagar um preço, se eu quiser servir a Deus e a minha casa servir a Deus. Se eu ficar brincando, só querendo o que eles fazem, assim não funciona.
É. Conformada, você sabe que não convém. Sabe que não convém, sabe que não está certo, não está de acordo. E aceita passivamente? Não. Bota o seu joelho no chão, clama, pede a Deus, etc. Até que você obtenha a vitória. Pede a Deus. É assim que muitos maridos, muitas esposas, ganham a salvação de seus maridos. Muitos maridos ganham a salvação de suas esposas. Muitos pais acabam por ganhar toda a sua casa. Toda a sua casa. Amém? E o melhor caminho é esse. O melhor caminho é esse. Amém? Mais alguma coisa, Carmen?
Estou falando isso aí, eu estava aqui pensando. Se a mulher sábia edifica a sua casa, então Deus fala assim, que se nós somos maus e os nossos filhos pedem comida, a gente não vai dar uma pedra para eles. Então, se eu não estou tendo essa sabedoria, porque eu não estou às vezes pedindo, eu não estou querendo, porque se eu quiser e pedir, então Deus vai me dar essa sabedoria de forma que eu possa salvar. Amém. A minha casa. Né?
É, porque às vezes nós acordamos muito tarde, às vezes nós achamos que só lá depois de muito tempo que você vai poder fazer isso. Eu acho que o correto é quanto mais cedo possível. Quanto mais cedo você puder, melhor. Você ter sua casa nas mãos. Você ter sua casa nas mãos. Nem? Em casa acabou. Todo mundo sabe a minha posição, não só a minha casa, toda a minha família, todo mundo sabe da minha posição, todo mundo sabe, entendeu? Não, sábado ele tem o compromisso, domingo ele tem o compromisso, sábado ele tem o compromisso, todo mundo sabe, agora, quinta-feira, teve reunião quinta-feira passada? Não, então, hoje ele está lá. Então, todo mundo sabe, a minha casa sabe, do meu compromisso. Amém? Outra pessoa, Ramiro? Passa para o lado de cá?
Amém.
Você mesmo faz a pergunta lá para alguém que você queira fazer?
Não, eu não vou perguntar, não. Eu vou... não vai ver. Cheque. Não, eu só quero... falar, como o senhor está falando assim, não deixar, não precisa aparecer o problema para você.
É.
Então, Jesus disse assim lá em Provérbios, ensina o caminho que teu filho tem que andar, né? Então ensina desde pequenininho já. Então, é importante não deixar. E muitas vezes a gente vai deixando, quando vai ver, já o problema está grande.
Exatamente.
É aí que a gente quer... Aí a gente fica doido para os meninos servir a Deus, né? Porque começa a dar trabalho demais. Aí a gente quer que eles servem a Deus. Mas, como o senhor falou aí, na verdade isso precisa partir de mim. O senhor citou o exemplo do senhor aí. Por que que? O senhor é, com certeza, é a base que eles têm. Por isso que eles estão aí, não se desviaram. Tem, né, uma chance muito grande de poder... igual o senhor falou, de alcançar isso aqui que Josué alcançou. Por quê? Por causa do esforço que o senhor teve. Então, eu vejo também que é assim. Mas a gente... essa reunião é importante, porque a gente tem a preocupação de, às vezes, de querer que os filhos da gente servem a Deus. Mas, no entanto, a gente não se preocupa em servir a Deus primeiro para poder... ensinar para eles. Como
que atrapalha a gente servir a Deus são os
pecados.
Pecados, né? Ficou claro aqui, quando Josué diz, ó, vocês não podem servir a Deus estando em pecado.
A gente corre o risco da casa da gente servir a Deus errado também, né, irmão?
É. Eu conheço muitas pessoas que quiseram servir a Deus, mas não conseguia largar também. Queria servir a Deus, mas não queria parar de pecar também, não. Queria. Aí não conseguiram nem fazer uma, nem outra coisa bem feita. Não faz nenhuma, nem outra coisa bem feita. Né, chefe? Amém. Dona Virgínia? Ló?
Eu fico vendo tanto que o caminho é estreito, né? É um caminho estreito mesmo. Porque para a gente ter uma bênção dentro da nossa casa, nós temos que ser essa bênção. É estreito mesmo o caminho. Nós temos que dar a nossa vida, né? Pelo Evangelho e pelos nossos filhos. Nós temos que viver. Não adianta eu querer cobrar do meu filho aquilo que eu não sou. E os filhos se espelham, né, nos pais. Eles olham para os pais e acaba que o espírito que o pai, que a mãe tem, aquele espírito passa para os filhos. Se for uma coisa boa, né, se fores bem, irás bem, né?
Deus prometeu uma coisa, não sei exatamente qual versículo, o lugar onde está aí, se vocês quiserem localizar. Deus prometeu uma coisa, vou colocar a minha palavra na tua boca, na boca dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. Até quantas gerações forem necessárias. Então, se a palavra está na minha boca, ela vai chegar também na boca do meu filho. E na boca do filho, do meu filho. Amém? Então, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Então, a primeira coisa é eu ter a palavra na minha boca. Tem um outro versículo também, nos Salmos, que diz assim, que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Que coisa mais boa, uma casa onde o pai, quando abre a boca, é para falar a palavra de Deus. A mãe, quando abre a boca, é para falar a palavra de Deus. Que beleza, hein? Chegar nesse ponto. Né, filha? Amém? Mas tudo isso que eu estou falando são promessas de Deus. Graças. Concordo. Pois não?
Amém. Tem que ter a palavra mesmo.
É por aí, né, filha? É. Rosimar.
Eu também sonho com essa casa, viu? E o marido, quando abrir a boca, falar a palavra de Deus, a mulher, né? Os filhos, ela sente que é só no céu. Ela sente que essa casa só existe no céu.
É?
É. Tava falando.
Mas, quem falou?
A Luciene aqui, ó. Diz que é só no céu, essa casa. Mas sim. Estou falando e dá imaginar, seria muito bom mesmo se houvesse essa casa,
pois
né?
É, mas você sabe por que só tem no céu? Eu também concordo que ela só tem no céu. Porque o povo de Deus é um povo do céu, né? O povo de Deus é um povo do céu. Eu acredito na palavra. Eu acredito que Deus é poderoso para fazer o que Ele fala. Deus é poderoso para fazer o que Ele fala. Agora, o que às vezes nos falta é fé. Fé. Isso é que nos falta, é fé. Porque eu, aí você, foi o que eu falei no começo. Você está vendo a vaca aí, deixa. Você está vendo o marido fazer besteira, e deixa. Às vezes acha até bom. Aqui mesmo tem muitos, muitos. Aqui, ó, ó a reunião de casais que a mixaria aqui, que é. Por quê? Porque o pessoal não acredita que Deus está nos reunindo aqui para esse fim. A igreja toda estivesse ouvindo isso aqui. Não é? Mas às vezes assim, nós somos realmente culpados, porque nós estamos vendo e acha bom. Ou então concorda. É conivente com o pecado. Aceita? É conivente com o pecado. Então essa casa é possível. É possível. É a casa de Deus. É possível. Ela tem que ser desse jeito. Vem? Continua?
Não, então, é isso falando, né? É uma palavra para a igreja, né? Para as casas. Então, que a gente realmente não discute, né? Que há a possibilidade de a gente salvar a casa da gente. Primeiro eu vou lutar com os meus pecados, né? Para depois poder orientar o meu filho, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Lá em casa, os meus sobrinhos, né? Que agora está dando trabalho para a gente.
É.
Né? Que é muito difícil de passar essa palavra para eles, porque eles acham que nós somos fanáticas. É. Eles falam assim, você só fala que tem diabo, que não, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, quer dizer, então às vezes você vai explicar para eles, vai querer orientar, falar que, né, ó, age assim, faça, né, faz o bem e tal, mas eles não, né, eles não aceitam essa palavra que a gente está escutando. Então nós temos dificuldade com isso.
Mael, depois da reunião, preciso falar com você, tá?
Então, se nós temos dificuldades, né, de passar, então, como o senhor falou, talvez a gente pode estar forçando.
É. E aí, às vezes, nós cometemos também um erro. Qual? De esperar. Né? Vai passando o tempo, a criança vai crescendo, passando o tempo. Quando você menos espera, ele tá discutindo com você.
Discute mesmo.
Quando menos espera, ele já tem uma formação na cabeça dele, do seu ideal, do seu pensamento. Ele já ouviu a televisão, ele já ouviu alguém falando, rádio, televisão, etc. Então ele já tem a ideia dele formada. Você acudiu tarde. Você não estava acompanhando. Você tinha... Espera aí, está vendo isso aí, ó? Ó, é assim, mas é por isso que é aquilo. Está vendo isso aqui e tal? A gente não combate. A gente não combate, a gente vai deixando. Concorda? E não dá aquela... A nossa luta contra o pecado. Nossa luta contra o pecado. Eu tenho que lutar contra os meus e contra os pecados também da minha casa. Amém? Tem que ser um negócio, não é fácil não, a nossa a guerra é, a luta é terrível, a luta é terrível. Amém?
Amém. Mas é isso mesmo, então, a gente esforçar mesmo, entender que essa reunião, Deus está alertando a gente a não desistir, né, orar, aclamar, colocar, porque Deus pode mudar a situação, né, de todas as casas. Com certeza cada um passa por problemas, né? Porque chega um certo tempo, os filhos crescem, como você falou. A televisão ensina, um amigo. Então, assim, todos os pais têm dificuldade hoje de orientar a sua casa.
Muita dificuldade, né? Aí, se por acaso você perder um ou dois, você fala assim, olha, eu lutei, eu pelejei, né?
Uhum.
Perdi um, perdi dois, mas não perdi todos. Não é possível que a gente vai perder todos se a gente realmente sabe o que quer, se a gente realmente, como Josué, ele tinha plena. Todavia, eu já estou convencido que eu vou servir. Eu garanto, eu vou servir a Deus. E vou incluir a minha casa. Vou incluir a minha casa. Porque os que estão mais próximos de nós são da nossa casa. Pronto. Né? Amém? Meire, aí? É isso mesmo, Meire?
É isso mesmo. É isso mesmo.
É por aí, né? Marley. Marcela. Não? Concorda? É? Então pronto. Então passa pra mim. Pega aí, Lacer. Ló, não quer, Ló? Não? Chequim? Não? Você vai servir a Deus? Vai? Ou já está servindo? Tá sim, ué. Tá. Amém. Alguma coisa, senhora? É por aí ou não? Amém. Danilo? Fernando? Pronto?
Não sei se você tem pra ver. Você tem. Eliana quer falar. Você tá. Não, você tá escondendo aí. Tá escondendo, escondendo. Hã? Tá escondendo?
Amém. Eu achei importante demais, né? Se eu falar que a pessoa tem opção, né? Se ela quer, se ela não quer. Mas seria muito cômodo, né? Pra gente. Ah, então você não quer, problema seu, né? Você conformar, deixar, sabendo que a pessoa depois vai viver eternamente no inferno. Sem nenhuma chance de arrependimento, sem nenhuma chance de voltar atrás. Então, realmente, é muita maldade da gente, né? Se a gente acomodar, se a gente conformar com essa situação. E outra coisa que eu achei importante também é que você lutando contra o seu pecado, os seus pecados, você vai ajudar a sua casa.
Com certeza.
Porque aquilo que você não faz de errado, ali a pessoa tem onde perceber, então. Aí tem alguma coisa diferente, né? Eu acho que foi muito importante. Me ajudou muito. Porque a vontade realmente falar, então, né? Vai pro diabo te carregue, né?
É.
Mas é muita ruindade, né? É muita ruindade. Aí é pagar o preço, igual a Carmen estava falando, você pagar o preço. Deixar de fazer aquilo que atrapalha a pessoa. Às vezes, então, é porque você está fazendo alguma coisa que está atrapalhando, impedindo a pessoa.
Orar, clamar, invocar, né? Botar os joelhos no chão pela vida daquela pessoa. Não conformar, não aceitar, né? É. Cobrar, pedir a Deus, Senhor, né? Faz alguma coisa. Faz, né, por nós, faz pela igreja, faz por mim. Eu sei que eu não sou digno, né? O centurião não falou, eu não sei, eu sei que eu não sou digno. É, mas ela nem filha dele não era, era uma serva dele. E ele pediu pela serva dele que fosse curada, né? Ele falou, ó, eu não sou digno, não preciso ir lá em casa, não. Mas vê o estado em que ela se encontra, eu não sou digno, mas o Senhor tem misericórdia. Se você for basear na minha oração, na minha vida, Senhor, na minha vida, o que eu faço, mas tem misericórdia no meu filho, na minha filha, no meu neto, meus sobrinhos. Mas é preciso que seja feita uma coisa, sabe, que quando ele quer mesmo. Porque Deus é assim, ele sabe quando você quer mesmo. Quando você quer, né, passar o pano por cima. Eu fiz uma oração ano passado, né? Não é assim, não. É quando você realmente quer. Você pode ter certeza que Josué, ele falou, eu, porém, eu decidi, eu já tomei essa decisão, eu vou servir a Deus. Eu fiz isso 30 e tantos anos atrás. E até hoje, estou aqui pelejando. Pelejando. Né? Não conhecia vocês, agora estou conhecendo. Me adora.
Importante que a gente, a hora que a gente toma essa decisão, igual o senhor falou, se a gente toma essa decisão de falar eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso aí vai dar pra gente a responsabilidade de lutar pela casa. Eu até comentei com a Eliana aqui, assim, que toda vez que eu estou assim, bem desanimada, Deus vem com essa palavra, não é a primeira vez. Você pensa, não, agora vou largar mesmo, porque não adianta você ficar pelejando. Mas aí Deus vem e fala e me anima. Achei muito bom, bom demais, porque me anima, sabe? Lutar e pelejar mais, clamar e orar, porque toda vida eu tive muita vontade que essa palavra cumprisse lá em casa. Eu e a minha casa servir ao Senhor. Então, toda vida. Então, assim, mas às vezes a gente não luta do jeito que precisa, não clama do jeito que precisa. Você vê as coisas assim, o pecado, né, no caso, você vê o pecado, mas aí você às vezes acomoda, cansa de pelejar.
Uhum.
Você cansa, você fica tão cansada, mas não pode, né? A palavra hoje me animou de novo.
Amém.
Deu Adriana. Ânimo
para
mim.
Adriana, muito bem, Dora. Deus abençoe você, que você pegue esse ânimo seu e multiplique por 10, tá bom.
Amém. Eu concordo, irmão, com a palavra, com o que foi dito. E como foi falado, Josué, ele realmente ele sabia quem era o Deus que ele servia, né? Ele conhecia, ele sabia quem era Deus e nisso, com certeza, ele esforçou para que a família dele, igual você falou, ele querendo salvar a casa dele, que a família dele servisse também a Deus, Deus ajudou ele, com certeza.
Com certeza.
E vai, né? E nos ajuda também, porque o preço é alto. Por exemplo, o senhor, para mim, é um exemplo. Porque o tempo, né, da casa, que eu andei lá pela casa do senhor, eu vi muitas coisas. E até hoje eu vi, assim, o senhor pelejando mesmo pela casa do senhor, pela família do senhor. Então, com certeza, eles veem, né, eles querem... Por mais difícil, por dificuldade que cada um tem, eles querem o Deus que o senhor tem. O Deus que o senhor serve. Então, mas isso valeu, vale por quê? Porque o senhor esforçou, o senhor tem dado bom testemunho, tem demonstrado a fé que o senhor tem. Então, isso é muito importante. Então, tá vendo? E já pensou a gente imaginar um filho da gente, ou a esposa da gente, até mesmo a gente, sem esforçar, vai para o inferno. Será que não vale a pena, né, esforçar pela nossa casa, né? Mas realmente a gente tem que ter certeza do Deus que nós estamos buscando, o Deus que nós estamos querendo, porque o preço é alto, né? Requer muito bom testemunho, paciência, oração. Realmente, igual você falou, ninguém vai salvar a sua casa de qualquer maneira, não.
Vai não.
Mas eu me preocupo, eu falo para o senhor que eu não tenho esforçado o quanto eu preciso esforçar, mas eu preocupo. Às vezes eu penso, já pensou? Uma filha minha não ser salva? Ou descambar daqui a pouco, né? Enquanto está obedecendo, está tudo em casa, está vindo as reuniões, está interessado, tudo bem, mas... E a gente não sabe o dia da manhã. De repente, aquilo que nós não fizemos hoje pode faltar amanhã. Então, foi muito boa a palavra. Amém. Deus realmente falou comigo.
Toda injustiça é pecado. E às vezes não lutar seria uma injustiça. E toda injustiça é pecado. Ver e fazer vista grossa. Ver e aceitar. Ver e não dobrar o joelho. Ver e não clamar a Deus. Mas se eu não aceitar, não vou concordar com o que eu tenho. Amém? Né? Como ele ensina o seguinte: você bate na porta, não atende a primeira vez, você não bate mais. Né? Se você realmente quer, a mulher bateu na porta do juiz. Uma. Duas, três. Insistiu, ela insistiu. Até que o juiz falou, não, o jeito que tem é ajudar essa mulher. O jeito que tem é ajudar essa mulher. Então, quando a gente quer, com um coração quebrantado, um espírito quebrantado, Deus não resiste. Quando a gente quer, a gente não fica sem resposta, não. Eu gosto de ver, às vezes, os exemplos que a gente tem na Escritura. Daniel, quanto tempo ficou? Ele queria uma palavra de Deus, ficou 70 semanas, 70. Nem? Então, nós estamos aqui rodeados de uma grande nuvem de testemunhos, coisa que Deus já fez aqui. Que não precisa de 70 semanas, às vezes é muito mais rápido do que você pode imaginar. Depende muito da maneira como você se dirige a Deus. Amém? Não darei descanso nos meus olhos, enquanto, né? Amém, Suzana? Suzana e a família, maravilhosa. Amém? Amém. Então, podemos encerrar? 10 horas, pronto, podemos encerrar. Amém. Vamos orar então. Amém, Adriano, muito bem. O Endo não quis, né, tecer seu ponto de vista, nem a Malás. Amém, Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus, meu Deus, obrigado por essa palavra. Isso cada dia nos anima, né, a lutarmos, a pelejarmos pela casa de Deus, pelejarmos pela salvação da igreja, de um modo geral, os nossos irmãos, nossos filhos, nossa casa, de colocar diante do Senhor todos eles. Não só a igreja, às vezes aqueles que nem sequer reúne conosco, mas que, por uma razão ou outra, nós sentimos de clamar por eles. Amém? Para que sejam, que se arrependam. Que o Senhor possa, Deus, né, tocar ali o coração e fazer com que o arrependimento chegue até eles. Que eles possam ver, ter os seus olhos abertos, perceber que a permanência no caminho em que estão andando, com certeza, não irão alcançar o reino de Deus. A permanência, insistência no pecado, não irão, de forma nenhuma, alcançar o reino de Deus. Então é importante que nós, Pai, mesmo que eles não nos ouçam. Mas que nós curvamos os nossos joelhos diante do Senhor e clamemos pela misericórdia. Que ouçam o Senhor. Que escute o Senhor. Que os anjos que são colocados ao nosso serviço possam nos ajudar, como ajudaram os nossos pais que passaram antes. Que os anjos que estão colocados ao nosso serviço possam estar aqui nos ajudando, convencendo, abrindo os olhos daquele que insiste, às vezes, no pecado, ou muitas vezes não tem conseguido se livrar dele. Por isso nós não estamos aqui julgando. Nós estamos clamando, pedindo ao Senhor que abra os olhos, não só nosso, mas de todo aquele que está em pecado, todo aquele que permanece preso, permanece, né, envolvido, amarrado, em situações que não se consegue se livrar. Obrigado pela reunião. Graças te damos, Jesus. Como é bom, Pai, servir ao Senhor. E que a palavra, né, que o Senhor colocou na nossa boca, ela não saia jamais da nossa boca. Que nós possamos dar o maior valor possível à palavra que tem sido colocada na nossa boca. Que ela esteja também na boca dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Até a geração que for necessária. Cumprindo assim a sua vontade, cumprindo assim, Senhor, o seu desejo, que é de nos tirar das trevas, do poder de Satanás, e nos transportar para o reino de Deus, o reino do Filho, do seu amor. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em teu santo, precioso nome. Que a vontade do Senhor seja feita entre nós. Amém. Lembrar, Israel. onde para sempre te amarei. Clama Israel, que eu te ajudarei. Lembra prometi para sempre te amarei. Abraão, o teu braço novo em um forno te exudiu, como Cristo te acolhi em meu regaço.
Lembra que eu te dei Moisés,
de Belém te dei Davi,
de tuas rochas,
das mortas e águas vivas fiz jorrar. Não te deixarei a dor, não revisto o teu clamor. Vai é sempre o meu retalho, o meu, o teu pastor. Clama, Israel, e eu te ajudarei. Para sempre te amarei. Ama Israel. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Te ajudarei. Lembra prometi para sempre te amarei. Mais uma vez, clama. Clama,
Israel.
É
isso.
Clama ao Senhor. Invoca o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor, Ele não vai deixar de ajudar. Ele não vai deixar de te ajudar. Prometi para sempre te amarei. Prometi para sempre te amarei. Assim como Ele os prometeu, as Escrituras estão cheias de promessas. E Deus disse, todo aquele que invocar o Senhor, clamar ao Senhor, clama a mim. Com certeza, é só isso que Ele espera para que Ele possa nos ouvir, nos responder, para que Ele possa dar a nós um novo espírito, dar a nós, sabe, uma nova maneira de ver, de viver. Esperar por Ele, confiar no Senhor. Nós somos, e nunca deixaremos de ser, a casa de Deus, o rebanho de Deus. Se nós crermos, jamais iremos ser cortados, arrancados, né, da árvore da vida, a não ser por incredulidade, a não ser por realmente resistência a Deus. Mas se nós clamarmos, se nós lamentarmos as nossas fraquezas, se nós lamentarmos a nossa incapacidade, se nós lamentarmos a nossa dificuldade, Deus é poderoso para nos ajudar. Deus é misericordioso e poderoso para nos salvar. Clama a mim, diz o Senhor. Não resistirá jamais ao nosso clamor. Vamos mostrar a Ele. Senhor, né, veja. Veja o estado, às vezes, que se encontra Jerusalém. Veja o estado em que se encontra aquela vida pela qual você está orando. Aquela vida pela qual você está clamando por ela. Ajuda-nos, Senhor. Visita. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O teu pastor ama Israel, e eu te ajudarei. Lembra Israel, prometi para